Quando eu dei o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, foi para mostrar que o Governo reconheceu o direito ao CEO da Caixa, ao novo CEO da Caixa, de constituir a sua equipa, mesmo que isso significasse uma despesa significativa. E por isso é que lembrei que houve dois administradores foram exonerados, um com uma indenização de 1 milhão de euros e outro com uma indenização de 750 mil euros. Para mostrar, não para dar menos importância aos 500 mil, mas para... Não, Sr. Deputado, eu é que sei o que disse. A intenção é minha. O Sr. Deputado pode fazer uma interpretação diferente. Mas eu estou a falar por mim, não estou a falar pela sua interpretação. E a dizer qual é que era a intenção daquilo que eu disse. Para mostrar que faz sentido e que tem valor um CEO poder constituir a sua equipa. Poder escolher a sua equipa tem valor em si. E que é por isso que também foi reconhecido na altura o direito de Paulo Macedo, do Dr. Paulo Macedo, de constituir a sua equipa. Nem que isso significasse uma despesa. Pois o Sr. Deputado diz, mas a Caixa Geral de Depósitos deu dinheiro. Bom, em primeiro lugar, o setor da banca e o setor da aviação são diferentes. E os últimos anos da banca foram os anos que nós conhecemos, e continuam a ser, aliás. Não. Eu comparei uma situação muito específica. De forma muito específica. Os negócios são diferentes e o negócio da banca tem gerado, os lucros que tem gerado não só na Caixa de Depósitos, em todos. Não estou com isto a diminuir a qualidade da gestão da Caixa. Eu acho que a Caixa é uma empresa bem gerida, ponto final, e tem um grande CEO. Não haja cá dúvidas sobre isso, sobre a minha opinião. Não tenho sequer a menor hesitação em fazer um elogio ao trabalho que foi feito. Na altura, ainda não havia nada disso. Ok? Na altura em que essa substituição é feita, é quando se dá a entrada do atual CEO. A Caixa de Depósitos, nós até podemos dizer que a situação era semelhante desse ponto de vista, semelhante na medida em que estamos a falar de uma empresa que foi alvo de uma capitalização também gigantesca por parte do Estado, superior àquela que foi a TAP. Não está bem, mas nós, o Sr. Deputado está a falar de agora. Estou a falar do momento em que há a entrada de um novo CEO e a substituição de dois vogais do Conselho de Administração. E nesse momento a Caixa não tinha devolvido nada, a Caixa ia receber. Ou já tinha recebido ou ia receber. Ia fazer uma reestruturação, lembram-se, ia fechar dependências. Bom, tinha um plano que não se chamava de reestruturação, tinha outro nome, mas tinha intervenção, tinha que ser feita na empresa e uma capitalização também muito grande e bem do Estado português. Aliás, permitam-me recordar que essa capitalização da Caixa Geral de Depósitos foi uma grande vitória do Estado português, porque havia uma parte do poder político em Portugal que garantia a pé juntos que era impossível a Comissão Europeia autorizar a capitalização da Caixa mantendo-a 100% pública. Foi uma grande vitória do Governo português e do Ministro das Finanças da altura, em particular, atual Governador do Banco de Portugal, que é ter conseguido a autorização da Comissão Europeia para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos mantendo-a totalmente pública. Foi uma grande vitória do Governo português da altura, apoiado pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes. E, portanto, dizer que, na realidade, havia semelhanças. Eram duas empresas intervencionadas, duas empresas que foram alvo de capitalizações muito grandes, sendo que, de facto, a Caixa tinha sido excepcionada, e não tinha sido há muito tempo, tinha sido excepcionada da totalidade do Estatuto de Gestão Público. E, na minha opinião, bem. Não era possível. Naquele quadro nós termos, e é muito importante percebermos isto, porque hoje não se falou dos salários da TAP, mas já se falaram noutras alturas. Os salários dos administradores da TAP são altos, mas nós estamos a falar de um setor concorrencial que exige que nós consigamos recrutar nesse setor gestores especializados e que percebem do negócio. E isso implica que numa empresa que opera no mercado concorrencial também se paguem condições que são as condições que são praticadas nesse setor. E portanto a grande diferença era, de facto, numa tinha estatuto de gestão pública, a uma aplicava-se com uma exceção nas remunerações, na outra não. Quanto ao futuro, nós vamos ver. Na altura também ninguém sabia como é que ia ser a evolução da economia e da própria Caixa ao longo dos anos. E vamos ver o futuro da TAP. Aquilo que nós já sabemos em 2022 não foi mal. Aquilo que nós vimos em 2022 não foi mal. E aquilo que eu acho que se perspectiva para 2023 também é positivo. E acho que o primeiro trimestre, apesar de ter dado prejuízo, como sabem, o negócio da TAP é um negócio de picos, é normalmente o pior trimestre, e foi um resultado muito melhor do que o primeiro trimestre de 2022. Portanto, o objetivo, resumindo, o objetivo foi mostrar a importância de ter uma comissão executiva na qual um CEO, o seu presidente, se reveja na totalidade dos seus membros. Dei o exemplo da Caixa, dei o exemplo da TAP hoje. O Sr. Ministro das Finanças, sobre ele já falou sobre isso na comissão, ele não pede a minha opinião antes de convidar Alexandre Reis. A minha é comunicado por ele que convidou a Alexandre Reis. E eu soube no dia em que foi público. E fiquei com pena pela NAV, mas fiquei a achar que o Sr. Ministro das Finanças tinha ganho uma excelente Secretária de Estado do Tesouro. Agora, não me foi perguntado antes, e se me tivesse sido perguntado antes, eu não iria contrariar o Sr. Ministro das Finanças, pela importância que tem a Secretaria de Estado do Tesouro e pela competência que eu reconhecia a Alexandre Reis. Mas a questão não me foi colocada. Portanto, nem vale a pena entrar por aí. E quando é que soube no dia em que foi tornado público. Eu não lhe posso dizer mais nada sobre do qual que já disse sobre a primeira questão. Eu não sei se soube ou não antes da maioria do governo. Soube, já não tenho mais nada para lhe acrescentar sobre esse tema. Os comentários do PM sobre... Não vou fazer nenhum comentário sobre declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Não? Então pediu o quê? Não, eu ouvi, não é preciso repetir. Eu só estou a dizer que não vou comentar as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Sobre a ingerência, neste momento fazem-se balanços, não é? O balanço do Sr. Deputado Paulo Muniz foi numa lógica mais de política geral, como se percebeu. O seu foi ainda focado na CPI, no relatório da CPI, e eu percebo, porque há uma tese que o Sr. Deputado tem tentado consolidar desde o início, mas se pensar, chegado ao fim destas dezenas de audições, não tem de materialmente relevante sobre mim ou sobre a minha ingerência na TAP, nada. Com a exceção da frota que foi explicada, as outras matérias que aqui apresentou não me implicam a mim e que considero que não deviam ter acontecido, mas a esta altura do campeonato, quer dizer, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Certo, está bem. A esta altura da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a interferência na gestão da TAP, como sendo uma questão óbvia e evidente, o Sr. Deputado tinha que ter, digo eu, se os factos interessarem ainda para alguma coisa, tinha que ter a matéria com relevância para mostrar que, de facto, havia uma interferência de gestão na TAP e objetivamente não tem, como acho que as dezenas de audições o revelaram. O deputado Pedro Filipe Sá, percebi bem, eu não tomei nenhuma decisão sobre a privatização que condicione qualquer decisão que vá ser tomada, porque eu não tinha tomado nenhuma decisão sobre a privatização. E por isso qualquer o governo está livre de tomar qualquer decisão sobre a privatização, nem podia ser de outra maneira, quer dizer, o processo iniciou-se com a avaliação e depois seguirá o seu caminho. Aí já não tenho muito para dizer, mas não há nada no passado que condicione qualquer decisão futura. Até à minha saída não tinha sido tomada nenhuma decisão sobre, e eu disse isto sempre várias vezes, esta trilogia do nem o quando, nem o quanto, nem o modo. E por isso, desse ponto de vista, não tenho muito a dizer, a não ser que defendia que a TAP viesse a integrar um grupo de aviação. Isso, a minha posição sobre isso também já era conhecida e mantenho. Eu não tenho nenhuma memória dessa, de uma reunião em que eu estivesse com o CEO da KPLM e a CEO da TAP, portanto não consigo mesmo ajudar. Eu ouvi essa questão algumas vezes aqui, mas eu não consigo ajudar sobre isso. Não tive nenhuma reunião com o CEO da Air France e a CEO da TAP. Acho que é isto. Senhor Presidente,
muito bem.
Se me permite
muito bem.
Dizer que foi um gosto muito grande estar aqui convosco. Não sei se foram 10 horas.
Muito bem. Para nós,
espero
Sr. Dr. Pedro Nuno Santos,
cumpri o que tinha
foi
dito.
Também um gosto. Muito obrigado pela sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e muito boa noite a todas as senhoras e os senhores deputados e senhores jornalistas. Muito obrigado a todos. Boa noite.